Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano. De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quinta-feira santa, 17 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Nesta quinta-feira santa, os católicos no mundo inteiro iniciam a celebração do Tríduo Pascal, ou seja, o período de tempo que vai da tarde desta quinta-feira até amanhã do domingo de Páscoa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco visita a prisão romana de Regina Coeli na tarde desta quinta-feira santa, pouco antes das 3 da tarde locais. O Papa visitou a prisão romana de Regina Coeli. Troca de saudações de Páscoa entre Francisco e o Rabino de Sene, de Roma. Papa sacerdotes na missa do Crisma. Renovar o sim para uma entrega radical, gratuita e discreta. Homilia escrita pelo Papa foi lida pelo Cardeal Calcânio na Basílica de São Pedro. Quinta-feira Santa, missa crismal dos Santos Óleos e da Unidade. O lava-pés, um gesto de amor. Celebrações da Semana Santa são proibidas na Nicarágua. Na tarde desta quinta-feira santa, pouco antes das 15 horas locais, o Papa Francisco visitou a prisão romana de Regina Coeli. Recebido pela diretora do presídio, Cláudia Clemente, e pelos funcionários, o Papa encontrou cerca de 70 detentos de várias nacionalidades que participam regularmente das atividades de catequeses organizadas pelo capelão do Instituto. Após uma breve saudação da diretora, que expressou a gratidão de toda a comunidade pela visita, o Papa Francisco expressou seu desejo de estar presente entre os detentos. Todos os anos, gosto de repetir o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, o lava-pés na prisão. E acrescentou, esse ano não posso fazê-lo, mas posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e por suas famílias. Por fim, se dirigiu novamente aos presentes para rezar juntos o Pai Nosso e conceder a sua bênção. A visita durou cerca de 30 minutos. O Papa Francisco enviou votos cordiais e fraternos ao rabino-chefe de Roma, Rav Ricardo de Sene, conforme relatado pela comunidade judaica capitolina. De Sene, por sua vez, retribuiu as saudações com um pensamento especial pela saúde do pontífice. Com a aproximação da festa de Pesach do ano judaico de 5.785, escreve Francisco, desejo estender os mais cordiais e fraternos votos ao Senhor e à querida comunidade judaica de Roma. Essa festa recorda que o Todo-Poderoso libertou seu amado povo da escravidão e o conduziu à terra prometida. Que o Deus eterno e misericordioso também esteja com vocês hoje e acompanhe sua comunidade com a abundância de suas bênçãos, e em sua infinita bondade, proteja-os sempre. Peço que continuem a rezar por mim, assim como lhes asseguro minhas orações por vocês. Que o Altíssimo nos permita crescer cada vez mais em amizade. Shag Samyash. Em resposta, de Sene agradeceu ao Papa, expressando também seus melhores votos para sua recuperação. Por ocasião de nossas festividades de Páscoa, escreveu o rabino, desejo retribuir os fervorosos votos com um pensamento especial pela sua saúde, que ela melhore sempre. Que o Senhor abençoe nossas comunidades e fortaleça nossa amizade, mesmo no período difícil que estamos atravessando. Papa, sacerdotes na Missa do Crisma, renovar o sim para uma entrega radical, gratuita e discreta. Andressa Golé.
Na manhã desta quinta-feira, na Basílica de São Pedro, especialmente bispos e sacerdotes participaram da Missa do Crisma, também chamada de Missa dos Santos Olhos ou da Unidade, já que são abençoados os olhos que serão usados nas cerimônias sacramentais do batismo, crisma e unção dos enfermos. Na celebração presidida pelo cardeal Domênico Calcanho, presidente emérito da administração do patrimônio da Sé Apostólica, também foram renovadas as promessas sacerdotais feitas no dia da ordenação, quando receberam a unção do Espírito Santo por meio do óleo do Crisma. Um momento para reafirmar a unidade expressa pela comunhão eclesial em torno do mistério pascal de Cristo e também o próprio compromisso de servir a Jesus. Trata-se da história pessoal de cada um, recorda o Papa em homilia, lida na ocasião pelo cardeal Calcanho, de onde se abre um jubileu, isto é, um tempo e um oásis de graça que faz parte do livro da nossa vida e ensina-nos a encontrar as passagens que revelam o seu sentido e missão. Mas, questiona Francisco, estou aprendendo a ler minha vida ou tenho medo de o fazer?
Chiediamoci, estou imparando a ler a minha vida oppure ho paura a farlo?
Os jubileus, continua o pontífice, se refletem na proximidade cotidiana do padre ao seu povo, na qual se cumprem as profecias de justiça e paz, e não somente a cada 25 anos, assim espero, diz o Papa, ao acrescentar que o reino de sacerdotes não coincide com um clero. O sacerdócio ministerial é puro serviço ao povo sacerdotal, de um pastor que ama o seu povo e não vive à procura de consenso e aprovação a qualquer custo. Portanto, continua o Papa, para nós sacerdotes, o ano jubilar representa um apelo específico a recomeçar sob o sinal da conversão, peregrinos de esperança, para sairmos do clericalismo e nos tornar arautos de esperança. Francisco, então, ao refletir o evangelho da missa da unidade, faz um regresso a Nazaré, onde Jesus foi criado e mantinha bons hábitos, o de frequentar a sinagoga e o de ler, que revelam onde está o nosso coração, como o de Cristo, apaixonado pela palavra de Deus. E o pontífice comenta, caríssimos, estamos aqui reunidos para repetir e assumir como nosso este sim, amém. Trata-se da confissão de fé do povo de Deus. Sim, é verdade, é firme como uma rocha. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, que estamos prestes a reviver, são o terreno que sustenta firmemente a Igreja e, nela, o nosso ministério sacerdotal. E que terreno é esse? Em que humus podemos não só crescer, mas florescer?
E que terreno é questo? Em que humus nós podemos não soltanto reggere, mas fiorire?
As Escrituras são a sua casa. Aqui está o terreno, o humus vital que encontramos ao tornarmos-nos seus discípulos, afirma o Papa, ao indicar, queridos sacerdotes, todos nós temos uma palavra a cumprir. Cada um de nós tem uma relação com a palavra de Deus que vem de longe. Colocamo-la ao serviço de todos somente quando a Bíblia continua a ser a nossa primeira casa. Francisco convida a ajudar também os outros a encontrarem as páginas das suas vidas, por exemplo, os noivos, quando escolhem as leituras do seu matrimônio, ou aqueles que estão de luto e procuram passagens para confiar à pessoa falecida a misericórdia de Deus e as orações da comunidade. Todavia, é também importante para cada um de nós e de uma forma especial a página escolhida por Jesus, porque é precisamente o Espírito de Jesus que permanece o protagonista silencioso do nosso serviço. Quando as palavras se tornam realidade em nós, o povo sente o seu sopro. E sem nunca desanimar, acreditando que Deus nunca falha, procurar levar a boa nova aos pobres, a libertação aos prisioneiros, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos. A reflexão do Papa, lida então pelo cardeal Calcanho, foi finalizada com um encorajamento que só vem de Jesus, que nos evangeliza, que nos liberta das nossas prisões, que abre os nossos olhos, que nos alivia dos fardos que carregamos aos ombros e depois porque, ao chamar-nos para a sua missão, inserindo-nos sacramentalmente na sua vida, ele liberta também os outros através de nós, sem nem perceber. E Francisco finaliza, o nosso sacerdócio torna-se um ministério jubilar como o dele, mas sem tocar as trombetas, numa entrega que não é estridente, mas radical e gratuita. É o reino de Deus, aquele de que falam as parábolas, eficaz e discreto como fermento, silencioso como a semente. Quantas vezes os pequeninos o reconheceram em nós? E nós somos capazes de dizer obrigado?
Eficaz e discreto como o lievito, silencioso como o seme. Quante volte i piccoli l'hanno riconosciuto in noi e siamo capaci di dire grazie?
Quinta-feira Santa, Missa Crismal, os Santos Olhos e da Unidade. Raimundo Lima.
Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, nas igrejas catedrais, pela manhã, temos a Missa do Crisma, ou Missa Crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, o qual se inicia propriamente com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Na Missa do Crisma, se abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja, como nos explica o bispo de Mogi das Cruzes, São Paulo, Dom Pedro Luiz Stringhini, que nos fala sobre o significado e importância desta celebração.
Esta Missa do Crisma, também chamada de Missa dos Santos Olhos, significa um momento muito importante no ano litúrgico, é um momento único, porque é exatamente o finzinho da quaresma e o prenúncio do Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa da Instituição da Eucaristia, a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e o Sábado Santo da Vigília Pascal, o anúncio da ressurreição. Nesta Missa dos Santos Óleos, ou a Missa do Crisma, quando se fala o Crisma, está se falando daquele óleo que é consagrado, mas se consagra, se abençoa também o óleo do batismo e o óleo dos enfermos, os óleos santos utilizados nos sacramentos. E recordamos de modo muito especial a própria palavra de Jesus que dá o significado desta missa. Palavra de Jesus citando o profeta Isaías, quando ele diz: "O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou para evangelizar os pobres. Cristo é o verdadeiro ungido, crismado. A palavra Cristo significa ungido, significa crismado. E pela graça de Deus, pela salvação concedida pelo Cristo, nós participamos, nós cristãos participamos desta consagração do Cristo e participamos pela graça de Deus, claro, gratuitamente da parte de Deus, sem mérito nenhum da nossa parte, participamos porque no batismo somos ungidos com este óleo do batismo abençoado, ungidos no peito, quando o sacerdote diz, Cristo Salvador te dê a sua força. Somos ungidos quando estamos doentes, para receber através do óleo dos enfermos, por esta santa unção e por sua píssima misericórdia, é que o Senhor conceda a saúde aos doentes, o alívio das dores. E o óleo do crisma, ele mais do que abençoado, ele é consagrado, óleo utilizado para o sacramento da crisma, que nos traz o Espírito Santo, óleo utilizado no sacramento da ordem, no segundo grau, o sacerdote tem as mãos ungidas, o bispo tem, com este óleo do crisma, sua cabeça ungida. Assim, então, além desta bênção dos santos óleos, nesta missa crismal, acontece a renovação das promessas sacerdotais. Em cada diocese é o bispo que preside esta missa, de preferência na catedral, e com a presença do seu presbitério e de todos os padres, claro, também os diáconos se fazem presentes, seminaristas, consagrados e consagradas, o povo de Deus, mas de modo especial os padres, porque este óleo consagrado, este óleo da alegria que nos torna sacerdotes do Senhor pelo segundo grau da ordenação e que se torna também o sacerdócio pleno no episcopado. Então é o momento, esta Santa Missa do Crisma, esta Santa Missa dos Santos Óleos, em que se celebra a unidade do presbitério, todos os padres, com o seu bispo. E aí padres e bispo unidos demonstram a comunhão que deve existir na igreja entre os pastores e o rebanho, os pastores, os ministros ordenados e o povo de Deus, formamos uma grande unidade, uma grande comunhão. Portanto, esta missa é a que mais expressa durante o ano litúrgico esta unidade, esta comunhão da igreja, para que saiamos todos, pastores e ovelhas, pastores e rebanho, pastores e povo de Deus, fiéis todos, batizados, confirmados, que saiamos todos mais fortalecidos na nossa fé eclesial, a comunhão na igreja. E claro, preparando assim os corações para uma santa celebração do Tríduo Pascal. Que possamos também neste ano, unidos todos ao Santo Padre, o Papa Francisco, que é o primeiro sinal da unidade, Bispo de Roma, sinal de unidade de toda a Igreja Católica, que possamos, a partir desta unidade, prosseguirmos na missão de evangelizar os pobres.
O lava-pés, um gesto de amor. Mariângela Jaguraba.
O lava-pés é um rito litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, que recorda a última ceia do Senhor. Este rito religioso baseia-se no Evangelho de João. É o testamento de Jesus para a comunidade, a oferta da própria vida por amor, disse à Rádio Vaticano Vatican News, o provincial dos missionários combonianos no Brasil, padre Raimundo Rocha. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra seu amor pelas pessoas e mostra a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Na missa da instituição da Eucaristia, ou lava-pés, repete-se o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou sacerdote que imita Jesus no gesto de lavar os pés de algumas pessoas da comunidade, compromete-se a estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação, como fez Jesus,
mostrando, como diz um canto religioso católico, que prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
A campanha da fraternidade adotada pela Igreja do Brasil durante o tempo da Quaresma trouxe, no ano de 1970, portanto há 55 anos, um canto que era cantado durante a comunhão na missa ou nas missas da Quaresma. E este canto vem sendo ainda cantado pelas comunidades porque é um canto bastante atual. É um canto que diz: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, pela irmã. No Evangelho de João, nós encontramos entre os capítulos 13 e 20 uma narrativa muito bonita, muito profunda. É o testamento de Jesus para a comunidade, a oferta da própria vida por amor. É uma narração que não se trata exatamente da instituição da Eucaristia, como fazem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João apresenta uma outra narrativa. E nestes capítulos do quarto evangelho, que se referem aos últimos dias da presença de Jesus na terra, encontramos o lava-pés, a narrativa do lava-pés, e um testamento que Jesus deixa para a sua comunidade, portanto, para todos nós. Ele dá um exemplo, nos deixa o exemplo. Qual o sentido do lava-pés? Jesus diz no versículo 14 do capítulo 13 de João: se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e o Mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pedro, discípulo de Jesus, faz resistência, não aceita esse gesto do Mestre e Senhor. Pedro tem na mente muito mais a experiência de um ritual. E Jesus vai além de um rito, não institui um rito. Jesus expressa amor e serviço. O sentido do lava-pés é exatamente este: servir aos irmãos e irmãs. E neste contexto de entrega de Jesus da sua oferta, da sua própria vida por amor, ele nos deixa este ensinamento, este gesto de amor e serviço. Porque prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, pela irmã. E Jesus nos diz ainda no versículo 17: se vocês entenderem isso, serão felizes se o praticarem. Este é, portanto, o sentido do lava-pés: servir. A Igreja é chamada a servir, a amar e servir, a lavar os pés da humanidade ferida pelas guerras, pelo feminicídio, pelo discurso de ódio, pela a migração forçada, por tantas situações de desumanidade. Este é o mandamento que Jesus nos deixa. Este é o seu exemplo de amar e servir como ele o fez. Porque prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, pela irmã.
Celebrações da Semana Santa são proibidas na Nicarágua. Procissões de Páscoa proibidas, bem como o uso de fogos de artifício. Na Nicarágua, a ação do governo às celebrações da Semana Santa não deixa espaço para manifestações públicas cristãs por ocasião da Páscoa. O presidente Daniel Ortega proibiu levar imagens sagradas pelas ruas, enquanto, do lado de fora das catedrais, a grandes forças de segurança. Desde 2023, no país centro-americano, são proibidas procissões públicas que podem ser realizadas, como no Domingo de Ramos, estritamente dentro das igrejas. A mesma medida será aplicada para a Via Sacra na Sexta-feira Santa, sendo a pena para os transgressores a prisão, conforme confirmado por alguns sacerdotes que receberam a visita de policiais. A impossibilidade de realizar procissões, uma parte central das celebrações da Semana Santa, escreve o site 100% Notícias, representa um duro golpe para a vida religiosa do país. Da mesma forma, a proibição de rezar publicamente sobre questões delicadas, como a situação na Nicarágua, os migrantes e os prisioneiros políticos, é interpretada como uma tentativa de silenciar a voz da Igreja sobre questões de justiça e direitos humanos. E chegamos à conclusão do nosso espaço dessa Quinta-feira Santa. Voltamos amanhã com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.